Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Boa noite, queridas ouvintes do Mona Lisa Cast. Hoje falaremos sobre as maravilhas do mundo masculino e suas bizarrices. Coçar o saco, espalitar o dente em público, usar camisa aberta até o umbigo. O que mais temos de suportar para não morrermos solteiras, amigas? Bom, eu sou a Elba. Eu acho que a coisa mais sexy do mundo é aquele cara que usa sunga e bota o pinto todo pra frente.
Olá, eu sou a Mafalda. Os homens vieram de Marte e tem alguns que vieram do esgoto.
Do esgoto de Marte.
E eu sou a Phoebe e acho que fazer xixi fora do vaso é caso de divórcio.
Mas é que pinto e bacio são duas coisas que não olham para o mesmo lado. Não é?
Não sei, isso aqui é nojento. Cara, é impossível com um buraco daquele tamanho. Impossível.
Ah, é que deve ser muito grande, né? É, você já viu?
Espera aí, né? Você acerta com esquece.
Ai, gente. Bom, o tema de hoje vocês já viram. A Elba já falou, vai ser sobre coisas nojentas que os homens fazem. Que nojo, né?
Que nojo? Que nojo é praticamente um elogio, né?
É.
Não, e aquele povo peludo?
Achei que você ia falar que nojo era um macarrão estendido.
Sabe o que eu pensei? Eu dei uma paradinha antes. Não, imagina a cena. Verão. A pessoa indo pra faculdade, há milênios atrás. 1 hora da tarde. Aquele ônibus lotado, assim, aquele cheiro humano, né? Daí, senta um cara na minha frente. Ele era assim, o quê? O Tony Ramos perto dele é uma perna depilada. E o cara pega, começou a dar o calor, né? O cara abriu, assim, sensualmente um lado da camisa e jogou, deixando o seu ombro à mostra. Aquele negócio peludo, cara. E ficava, assim, suando e colava no banco. Gente, aquilo tava dando uma aflição. Gente, que coisa mais nojenta aquilo, cara. Olha, eu não gosto de homem depilado. Eu acho, assim... Não gosto desse negócio de peitinho depilado, barriguinha depilada, não sei. Mas aquele cara, ele merecia uma papeladinha nas costas. Só parar assim, sabe? Dar uma podadinha.
Já tava eu lá com uma tesourinha de unha cortando.
Sacava aquela tesourinha chinesa que vem toda dobrada?
Mas então... Não, mas o fato dele ser peludo não é nojento. Nojento é o fato daqueles... Não, aqueles pelos suados ficam grudados no banco.
Não é.
Aí a próxima pessoa que for sentar...
Foi isso! Que eu pensei. A pessoa ser peluda, né? Não tem... Não é... Não é... A questão não é o pelo. A pessoa ser peluda. A questão é o que o pelo faz. Gente, eu tenho nojo até do meu cabelo quando ele cai da minha cabeça.
E no sabonete?
Ai, gente, coisa nojenta.
Então vamos fazer uma pausa para os nossos comentários e e-mails. Então vamos aos nossos comentários. Primeiro eu quero agradecer ao Jurandir, ao Rafael PH e ao pessoal do Rapadura Cast que... No último podcast deles, eles comentaram e fizeram uma indicação para o nosso podcast, para o MonaCast e para o blog da Mona Lisa. E nós ficamos assim, muito felizes e honradas dessa indicação e do link que eles colocaram para a gente. Estamos felizes da vida, sorriso de orelha a orelha com este parceiro tão...
Ilustre.
Né? E agradeço a visita deles. Nós também prestigiamos o podcast deles e também outros podcasts.
Assuntos sobre cinema, seriados, desenhos, né?
Aqui a gente dá pitaco, mas de cinema quem entende é o Rapadura Cast. Fica aqui o convite de algum dia eles gravarem com a gente. Conversando sobre cinema, sobre animação, né? Afinal, a Mafalda aqui trabalhou com desenho animado, né? Em estúdios de animação. Quem sabe?
Ai, que chique.
Quem sabe, né?
Desde que eles falem sobre a programação da Discovery Kids.
Que é só do que a gente entende.
Só o que a gente entende. Por exemplo, Bibu, eu já assisti 3.530 vezes. Eu já decorei as falas. Abelhar, abelhar, abelhar.
Não, podemos falar de Disney, podemos falar de outras animações.
Vamos ver se eles explicam pra gente por que que na Disney as mães sempre morrem, né?
Boa! Ah,
talvez
boa.
Eles tenham explicação pra esse mistério.
Então é isso aí. Obrigada, pessoal do RapaduraCast. Estamos aí pro que der e vier, que precisar. E agora vamos ver nos nossos comentários aqui. Temos
vários comentários. Temos a Phoebe pedindo assistência técnica. Né? A gente gostaria de deixar claro para a Phoebe, tá, Phoebe? Que o nosso suporte online funciona só em horário comercial. Tá?
Mas foi em horário comercial.
Às 3:06
da
tarde, a hora do povo tá trabalhando.
Primeiro comentário, a gente ficou na dúvida se era JJJR ou se era JJ Jr. Mas assim, como JJ Jr. é mais chique.
É que JJ lembra JJ chatinho.
Eu vou falar, JJ é o seguinte, é que tem um desenho que as nossas filhas assistem que é JJ o Jatinho.
Vulgo, então, JJ, o chatinho.
Deu certo, assim, uma certa. É um jatinho, muito chatinho, mas a gente não tá comparando porque a gente não te conhece. Então a gente só lembrou, por isso que a gente ficou na dúvida do teu nome.
Então, o JJ disse.
O Júnior.
Ah, não, vamos JJ pra não avacalhar com o menino.
É, JJ, JJ.
O Júnior, né, que disse: meu Deus, coloque alguma pessoa mais jovem aí. Anos Incríveis é uma série dos anos 80. Vocês não lembram de Friends? A Mônica tem mania de limpeza e etc. Não. Mas assim, a gente lembra de Friends, que inclusive foi o grande seriado dos anos 90. Anos Incríveis, eu confesso, nunca assisti.
Passa no SBT de madrugada.
Assim, com relação à idade, aqui tem todo mundo na faixa, entre 18 e 25. Eu não sei que indireta foi essa.
Que 18?
Então...
Olha, eu recém fiz 16. Que 18?
Eu
não lembro do Friends, porque a minha idade não dá. Já,
que seus pais
já
deixavam
com falta de memória, né?
Olha só, eu tenho 16. Eu tenho 16 e vou fazer 17 em julho, tá?
A gente vai na festa do Eduardinho de Escort. Não é? Não é assim que menina de 16 anos fala.
Escort é velho, hein?
Escort é do meu tempo. Ok, eu sou do tempo do Escort conversível amarelo ovo. Não, amarelo ovo não, amarelo mais forte, né? Não era amarelo calcinha.
Aqui era o Escort, era o Escort branco. As patricinhas usavam.
Ah, mas é que eu sou do interior, né? Sabe que meu estado não é um.
É, o interior é amarelo ovo galinha, né? Então,
é amarelo ovo galinha. E aí nos trópicos, Phoebe, como é que era o carro da moda?
Não, nessa época. É, né? Eu vim pra cá. Peraí.
A primeira net, ela não sabia desses negócios, hein?
Não, na minha adolescência o carro mais novo era, vamos dizer, o Fiesta Sedan, né? Assim, uma marca de novinha.
Ai, tá. Uhum.
Inclusive os anos 90 só valeram a pena por causa de Friends, né? Friends e Guns. Em certa parte Nirvana.
Quem? Guns?
Guns and Roses.
Sim, é. Hoje eu falei, inclusive, do Axel com a sua bermudinha de lycra, mas ele tá feio agora, cara.
Dawson's Creek não era dos anos 90?
Chato.
Dawson's Creek. No começo...
Gordo aquele negócio.
No começo era legal Dawson's Creek. Depois ficou chato.
Gente, Barrados no Baile é de quando?
Ah, Barrados no Baile é dos anos 80.
Eu lembro.
É.
Mas Minha Vida de Cão.
Não lembro, foi mais velha que eu, não lembro. Mas...
Não, Minha Vida de Cão é da época
menina.
Do Dawson's Creek. É, daquela menina de cabelo vermelho.
Que fez Romeo e Julieta?
Isso. É, não Minha fez. Vida de Cão, My So Called Life. O seriado acho que durou só uma temporada. E tinha uma mãe que eu achava ela assim um negócio, eu olhava pra cara dela, ai que cara de mãe banana essa, ai meu Deus, eu achava a mãe dela muito banana. O pai também, os dois casal
eu não
banana,
lembro,
né? Eu gostava. É que também durou uma temporada, não foi pra frente.
Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro dele, assim, lembro da menina e tal, mas não lembro. É. Tinha aquele irritante Felicity.
Felicity. Ai, eu odiava aquilo.
Chato, eu gostava porque os dois carinhas lá eram bonitinhos.
Assim, mas a guria
os namorados dela.
Aquela menina era depressiva.
Ela era enjoada.
Gente, por isso que não dava pra ninguém.
Bom, agora partimos pra próxima.
Ô, Mafalda, agora me esclarece uma situação aqui. O que tu falou da Mônica, que ela foi mãe adotiva do gêmeo? Ah, tá, volta. Eu tava pensando na turma da Mônica, mas a Mônica... Oi, mãe. Será que eles cresceram e eu não peguei o gibi?
Abafa.
É o detalhe que é a segunda vez que eu leio esse comentário. É a segunda vez que eu penso a mesma coisa.
Agora do Arthur Andrade. Olá, eu sou ouvinte do Rapadura Cast. Ouvi eles falando do cast de vocês e fiquei curioso. Vou ouvir e indicar para algumas amigas. Para algumas amigas? Indique para todas as suas amigas. Falando nisso, queria saber, esse cast é destinado só às garotas ou aos dois sexos? Obrigada pelo comentário, Arthur. Esse cast é para os dois sexos. Para homem e para mulher.
Ele seria um cast hermafrodita?
Seria um cast. Eu diria que é pansexual.
Cast bissexual. Ele é um cast, tem a pretensão de fazer barba, cabelo e bigode, assim, né?
Na verdade, o cast...
Você tá vendo como o fato de ser filha de depiladora influencia a pessoa pelo resto da vida.
Pois é, mas né? Eu também sou filha do Paulo Coelho, que é cozinheiro, ou escreve cozinheiro.
Então, mas respondendo pro Arthur, o Mona Lisa é um podcast comum, né? Qualquer outro, assim, só que feito por mulheres, então, com a visão feminina, né? E nós temos muitos ouvintes homens que vêm aqui nos ouvir pra ver o que a mulherada fica conversando, né? Como se fosse, como se eles estivessem dentro de um banheiro feminino. Na verdade, é puro divertimento, né? É diversão. Né?
E foi como eu respondi pro Arthur nos próprios comentários. A impressão que dá pra gente é que, pelo menos os homens, assim, tem sido a maioria, né? Comentar, não sei se as mulheres são mais inibidas. Meninas, comentem, por favor, deixa a gente saber que vocês também ouvem a gente.
Não, vejam só. A gente quer saber quem são as ouvintes da Mona Lisa, né? Queremos com comentários certeza. Femininos também.
Se bem que dessa vez tivemos, né? Mas isso é um assunto para o próximo.
Sim, tivemos. Foi
a Francesca, 29, de Brasília. A Francesca falou que ela conheceu a gente através do Rapadura Cast, que falaram lá da gente e ela veio pra ver aqui qual era a nossa. Não escutou ainda e nem leu, porque ela tava ouvindo o podcast deles. E só veio aqui pra deixar um recadinho pra dizer que voltava e voltou.
Escutou.
Apesar da Phoebe achar que ela tinha ficado horrorizada com a gente, mas a gente não também não assusta tanto, né? E ela voltou. Colocou a gente na lista de RSS dela. Vai voltar mais vezes. Está fazendo a dissertação. Francesca, se precisar de digitação, a gente está aqui para isso. A gente só não apresenta. Então...
Seja bem-vinda aqui. Obrigada pela visita, Francesca.
E boa sorte na sua dissertação aí, Francesca.
Valeu, Francesca. Volto sempre. Ah, tá. O Ramon falou uma coisa interessante aqui, ó. Não me odeiem, por favor. Eles devem achar que nós somos uns monstros. Mas vocês perderam o rumo do tema e o podcast rodou para todos os lados. E no final, bem, o importante é o que vocês fizeram. Faltou vírgula. Bom, aquela maneira de professora, faltou vírgula. Não, então, eu, Balena, na minha, in my humble self, eu acho que o legal do nosso podcast é exatamente isso, que a gente fala que tem um tema... Só pra gente ter a desculpa de se reunir pra falar de outras coisas, né?
Mas foi isso que ele disse ali logo depois. Ele disse, gosto dele justamente por parecer uma roda de conversas descontraídas sem se prender demais.
Exatamente, é exatamente isso que ele achou que fosse.
É que nesse daí a gente realmente divagou mais, né? Normalmente...
Mas não é legal isso?
É legal, mas acho que é isso que ele tava esperando aquela coisa, né, certinho.
Não sei, eu espero que ele encontre coisa certinha aqui.
Não, é o seguinte, Ramon, é o seguinte, a gente grava As nossas gravações são de noite, depois que as crianças já estão dormindo. E nessa gravação, a Mafalda aqui estava morrendo de sono. Então ela já estava lá assim, tipo, ah, falem meninas, falem, né? E não tava. Normalmente eu fico em cima. Venham, voltemos ao tema, vamos pro tema, eu fico em cima delas, mas aí a gente deixou rolar como se fosse um papo descontraído mesmo.
Ou normalmente seja, vamos dar sonífero pra Mafalda agora toda.
Todo podcast. Meu Deus, parece que eu tô morrendo. Todo podcast.
Gente, meu fone novo tem até regulagem de volume no fiozinho.
Chique. Que maravilha esse microfone novo aí da Elba, não tem mais agora.
Ah,
ela não vai mais ser aquele Darth Vader que ficava respirando lá.
Ah, mas eu ainda tô com medo, assim. Eu tenho uma espuminha aqui, caso eu comece a cuspir no microfone, eu vou botar a espuminha. É que o meu pai e minha mãe estão aqui.
Ah, e aí, a tua mãe vai participar?
É, eu convidei, ela tá com vergonha.
Ah, não.
Quer que o meu pai participe, ele já tá aqui. O Paulo Coelho tá aqui. Ó, para essa pessoa, se tu quer participar. Ele vai brigar com a gente, porque a gente vai dizer que é tudo nojento que o homem faz, ele vai dizer que é mentira. Ele já quase me bateu quando eu falei aquela minha teoria que todo homem é viado. Tu não lembra que tu e o Júnior quase quiseram me jogar da parede? Da parede não, jogar da parede é ótimo, né?
Lagartixa.
Pessoa ser jogada da parede.
Teu pai quer falar?
Não, ele vai no banheiro.
Ah. Não, vou na olaria.
Ele disse que ele vai na olaria. Tem coisa não. Mais nojenta que isso?
Soltar um barrão.
Tem coisa nojenta? Ele tá aqui atrás de mim dizendo isso.
Eu tô escutando.
Não é nojento isso? O próprio pai dizer isso pra filha é um absurdo.
Soltar um barrão,
passar um fax.
Fazer um barroso. Aqui na comunidade da Mona Lisa, no Orkut, a gente lançou a pergunta sobre coisas nojentas que os homens fazem. O pessoal comentou e tem uns comentários aqui, umas histórias bem engraçadas, né? Teve uma das pessoas falou aqui que tem um parente que come a unha do pé.
Horrível.
Puta, que nojo! Ai, gente.
Não, é um homem elástico também, né? Porque pra conseguir enfiar.
Eu consegui
enfiar o dedão do pé, eu não consigo.
Eu consegui enfiar o meu dedão, encostar o meu dedão no nariz, né? Não vou dizer que eu consigo enfiar o meu dedão no nariz, porque o povo vai achar o quê do meu nariz? Não basta eu ter uma bunda defamada pela internet. É defamada, não, é difamada. Corta isso. E não vale botar lá atrás depois, tá bom?
Literalmente não vale.
É.
Mas você coça o teu nariz com o dedão do pé?
Ó, vocês dois não podem ficar conversando aqui dentro do quarto, tá?
Se bem que com baleias...
Porque senão vai sair tudo da gravação.
Mas, se bem que com as baleias, acho que é mais fácil, né? Com a cauda
o quê?
Lá...
As baleias fazem parte de uma raça evoluída mais elástica. Não, agora imagina a cena. Tô eu gravando com meu pai e minha mãe dormindo aqui do lado. Os dois olhando pra minha cara. Tá lindo isso.
Vocês não vão deixar a gente dormir aqui? Coitados.
Ó, não pode falar vocês dois, hein?
Nem me expressar.
Pode ter uma meleca, botar embaixo da cabeça e deixar o...
Escutaram?
Manda um beijo pra eles.
Olha, estão mandando um beijo pra ti. Para o senhor Paulo Coelho. Chique, hein? Paulo Coelho do Mona Lisa, hein?
E pra senhora Varda.
Ai, deixa eu contar pra vocês. Eu tava indo, viajando... A última vez que eu fui pra casa da minha mãe. E a gente pegou meio engarrafamento, assim. E eu passei por uma fila de caminhão que tava bem lenta. Cara, tinha um motorista de caminhão. Eu juro, eu não tô mentindo. O cara tava com o pé em cima do painel, esgravatando a unha. Cara, eu não acreditei naquilo. Tirando, assim, aquela... Cutucando a unha do dedão do pé. Dirigindo o caminhão com o pé em cima do painel, assim, no cantinho entre o volante e a porta.
Sei, sei.
Cara, que nojo.
coisa nojenta útil que os homens fazem. Como
tipo?
Matar barata.
Ah, isso é útil.
Tirar...
Ah, mas isso não é nojento.
Claro que é. A barata, quando esmaga, que sai aquela gosminha branca, é pouco nojento.
Que nojento.
Não é? E a caatinga? Puta merda.
Ai, desentupicando de banheiro.
Onde ai, cheio de cabelo.
Cheio de cabelo, melhor. Ah! Gosma preta.
É? Ah, e caixa de gordura.
E mas os maridos de vocês são bons, hein? Porque o meu não faz nada disso.
Eu sou casada praticamente com uma MacGyver.
Nossa, e o meu microfone tá caindo pro pescoço aqui. Quero ver como é que vai sair minha voz ali.
É o do Silvio Santos?
Não. O do Silvio Santos já foi pro brejo. As meninas aqui são que nem cachorro, elas destroem tudo.
Elas pegam... Dá um ossinho daquelas pra eles ficarem ruendo. Elas param de estragar.
Elas destruíram o microfone do Silvio Santos. Destruíram o outro aqui, tá sem a espuminha. E agora esse daqui, o microfone tá caindo pro pescoço. Já teremos que fazer campanha pra Mafalda comprar microfone. Assim. E o que mais? Deixa eu ver. Mais coisas úteis, nojentas que eles fazem?
Ah, peraí, que eu tenho que achar o livro da Rebordosa, que eu tenho que falar daquele garçom dela.
Ah. Peraí.
Sabe que eu sou apaixonada pela Rebordosa, né? Peraí.
É mesmo?
Sou apaixonada. Desde então, pequena.
Então você perdeu...
Pra aquele cara me chamar de velha de novo, tá? Desde muito pequena eu gosto da Rebordosa. Peraí. Gente, eu tenho que dar uma notícia que eu escutei agora pela metade. O Ronaldinho vai ser pai, pelo que eu entendi.
Ah, eu já tava sabendo. Faz...
Não é travesti. Mas é quem? É da... Ah, bom, que ali é
eu achei
que tinha engravidado travesti.
Aí eles iam pra Oprah, né? Ia ser o segundo travesti.
O segundo travesti grávido.
Ai, gente, o Ronaldinho. É coragem dá pra aquele homem, né?
Tá falando de qual? Do travesti ou do Ronaldinho? Duas coisas nojentas, de dois amigos meus. Um deles, assim, em geral, homem e mulher ronca, mas quem leva a fama são os homens, né? Homens roncam mais alto, ou roncam mais. Aí tinha um amigo nosso, imagina, tinha uns, né, lá, 17 anos e tal, e ele roncava, mas, assim, parecia um trator, né? E a gente, uma vez, estava na praia lá, e ele dormiu e começou a roncar. E além de roncar, ele começou a espumar.
Oi!
Solta a bolinha, assim. Aí um outro amigo nosso lá, um japonês, ele queria colher a baba desse nosso amigo roncando com a colher, né?
Ai, gente.
Gravaram ele roncando pra mostrar pra namorada depois.
E aconteceu uma comigo ontem. Eu tô lá... No meu local de trabalho, lá no gabinete, lá no computador, e chegou um advogado pedindo pra falar lá com a pessoa, e a pessoa tava em uma reunião e ele ficou esperando na antessala. Aí tava eu sozinha na sala e esse advogado sentado esperando. Gente, o homem, eu não sei se ele tava achando que tava enganando alguém. Sabe quando a pessoa respira, mas assim, como se tivesse só uma respiração mais forte, mas aproveitando pra fungar o nariz? Ah. E aquilo foi me dando um nojo.
Ai, meu Deus.
E o homem ficava assim, né? E eu olhava assim de canto de olho, tava ele com a mão, assim, à frente do nariz. Eu disse, meu pai, se ele passar no sofá aqui, eu saio correndo. Só pensando, já que ele devia estar limpando aquela mão.
No processo do teu lado, assim. Não, e outra de um outro amigo lá que contou que quando ele era criança... É, ele era que nem o parente do Ramon. Ele ficava roendo a unha do pé dele, do dedão. E aí ele achava gostoso porque tinha umas coisinhas dentro.
É... Puta merda!
Grunho de sapato.
Os crocantes.
Umas melequinhas. Ele falou que era
gostoso.
Eu
tenho um amigo que hoje ele é juiz. Juiz de direito. Mas na adolescência dele... Ele tirava a meleca e passava na sola do sapato. Ele devia andar assim no segundo andar já, de tanta meleca que tinha na sola do sapato dele.
Eu tava lembrando de uma reportagem que eu li em revista, não sei onde que eu vi, que era assim, era sobre os caras na balada. Aí o jornalista escrevendo, né, que os caras, acho que era homem, né, provavelmente,
Na balada, os caras entram no banheiro, né? Fazem lá a necessidade dele, né? Balança o amiguinho, né? E não lava a mão. Aí o cara sai, aí o cara tá lá paquerando a loirinha, aí o cara tá lá esfregando a mão dele no rosto da loirinha, sem ter lavado a mão. Não, e direto! E é direto isso. O cara falou que é comum os caras irem no banheiro na balada, não lava a mão, e depois eles vão lá esfregar, fazer carinho em você. Sem lavar a mão.
Ai, gente, que nojo. Ai, gente, olha, se eu fosse frequentadora de baladas agora, eu jamais deixaria ninguém encostar em mim.
Se for pra balada, leve o lencinho úmido.
O lenço
úmido,
sim. Eu escrevi um negócio lá que aconteceu com uma pessoa conhecida. Tava com a namorada, chata pra cacete, no carro dela. Ele tinha namorado ela novinho, quando ele morava lá na minha cidade. E ela sempre foi meio apaixonada por ele. E depois de muito tempo, ele voltou lá e os dois começaram a namorar. Daí eles estavam na praia, dentro do carro lá. Daí ele foi botar a mão, como direi, em sua vulva. E ela perguntou se ele tinha lavado a mão antes.
Bom,
é sem graça a história.
Não vou falar nada. É que se partir dessa premissa, então vai ter, né? Tem que ter duchinha higiênica nos banheiros.
No carro. A pessoa podia usar o limpador de para-brisa ali, a aguinha do para-brisa.
Ah, tava lembrando uma coisa nojenta que eu presenciei uma vez, assim, e nunca mais. Eu era adolescente e tava voltando da escola. E aí tava passando aquele espião que sai do prédio lá, termina o trabalho, tá indo pra casa, né? Tava os caras vindo. Aí eu só vi o cara fazendo aquele barulho, passando a mão no nariz, lá, sabe?
Ai, gente, isso é nojento. Ah, isso. E eles fazem demais isso.
Ai, nossa senhora. Não, e não acabou.
É com o nariz ou é com a garganta, né?
Então, aí o cara passou a mão assim no nariz. E meteu no poste, assim, blé, limpou no poste. Eu nunca mais encostei em poste nenhum.
A gente contava uma piada pra minha mãe de um hospício, que os caras puxavam o cuspe, assim, com a boca, ela quase vomitava.
Ah, lembrei de outro. Não sei, na adolescência de vocês aí, sempre tinha um cara que ele colocava um isqueiro, e colocava na bunda pra peidar e soltar.
Ah, eu conheço um senhor que fez isso. Eu conheço um senhor que levou o banheiro, que chamou os outros pra dizer, olha aqui, ó, peido pega fogo. Daí ele peidou e queimou a bunda. Eu conheço um senhor que fez isso.
É? Esse senhor, por acaso, parece com um escritor famoso.
Olha, eu não quero entrar em detalhes de garantir a minha herança, mas eu não. Mas eu conheço um senhor que fez isso.
E pegou fogo.
Ah, chamou. Essa pecou os pelinhos da bunda. Não, agora sim, uma pergunta que atormenta a minha vida. Por que que homem coça tanto o saco?
Tem que perguntar pra um homem.
Não, sério, é o quê? É necessidade de saber se tá ali. Eu tinha um amigo que ele, assim, ele jogava vôlei, né? Daí tava ele jogando vôlei. Daí ele dava uma manchete e coçava o saco. Dava um toque na bola e coçava o saco. Fazia um bloqueio e coçava o saco. Ia dar o saco e socava o saco. Ei, já embalava a leitura. Coçava o saco.
Sacava o saco.
Gente, mas era assim, eu acho que era um capoete que ele tinha. Era impossível alguém sentir tanta coceira.
Era chato, né?
Era chato, eu acho que era chato. Aí, uma vez a gente num show, ó o tempinho. Show de rock no ginásio de esportes, imagina. Assim, 1980 e bolinha, assim. Daí a gente tinha aqueles alambrados na quadra, né? E ele tava atrás de um que não tinha propaganda, então não era aberto, né? Gente, eu acho que ele achou que ele tava escondido, mas ele tava ali assim, numa coçação, e todo mundo do outro lado do ginásio olhando pra ele, morrendo de rir, né? Gente, mas aquilo ali. Eu não sei, eu acho que até hoje ele tem essa mania. Eu não parei de prestar atenção, óbvio, né? Mas eu acho que até hoje ele tem essa mania.
Mas vai ver que ele suava demais e aí suava lá, sei lá.
Ai, gente, mas é uma coisa absurda.
E aí tem aqui ainda na comunidade da Mona Lisa falando: meu pai é o próprio ogro. Às vezes chamo de Shrek por causa das coisas feias que ele faz. Uma nojenta é chupar laranja ou mexerica e da boca jogar pro cachorro comer o bagaço.
Ah, mas é nojento pro cachorro.
O cachorro não se importa.
Peraí. Ai, o outro, quando tá passando fio dental nos dentes e cheira logo em seguida.
Ah, não, essa é demais, cara. Passar fio dental e cheirar é demais.
Nojento. E a última coisa que ela escreveu, que ele diz, é que solta pum na sala e fala que foi o cachorro.
Ah, mas essa é clássica.
Não, mas
botar
aqui
o cachorro é clássica.
Mas uma outra amiga nossa aqui, ela salvou o pai da... Falando que ela tinha um poodle, que o poodle peidava muito fedido. Soltava mas fedorento.
E aí, peido de cachorro é fedido.
Ainda bem que eu não tenho cachorro. Então, e tava uma visita lá e tava o poodle do lado do pai dela. Aí o poodle soltou um mata velho lá.
Gente, eu tô lendo agora.
Era Catuxa. Aí o pai dela, Catuxa, sacanagem, né? Aí um amigo olhou assim, eu acho que eu vou comprar um cachorro pra ter essa desculpa também. O pai ficou louco da vida. Mas homens conseguem ser assim, bem nojentos, fazer campeonato pra ver quem é mais nojento, né?
Ah, sim.
Campeonato de arroto, campeonato sei lá de quê.
Não, e essa questão dos gases, tem homem que não se aguenta, né?
Ai, fosse tão meiga agora essa questão dos gases, foi uma coisa que
eu fiz. Eu tenho um colega de trabalho, assim, e trabalhávamos só nós dois nessa época. Só nós dois, assim, na sala. Não que ele fizesse na minha frente, o problema não era isso. O problema é que eu não podia sair da sala pra nada, nem pra ir ao banheiro, nem pra pegar água, nem pra levar o processo pra lugar nenhum. Porque quando eu voltava, tava empesteado, sabe? Aí o pior não era isso, eu ficava passando mal, mas tinha que ficar. E quando chegava alguém que olhava assim pra cara do José, foi um dos dois.
Você levantava uma plaquinha assim, foi ele.
Foi ele.
Você devia comprar uma camiseta assim, foi ele, né, voltando com a mão.
Não, e esse mesmo colega chegou das férias, ele foi pra Morro de São Paulo, na Bahia, esse ano, e voltou contando que... Passou uns dias em Salvador e teve um dia que ele tava em Salvador, comeu uns... Porque ele é bem gordo, sabe? Bem, bem gordinho mesmo. Comeu uns 3 ou 4 acarajés com pimenta. E depois a mulher dele quis ir pra uma praia que ficava mais ou menos uma hora e meia de Salvador. E ele entra no carro com ela, um calor do cão, ar-condicionado no máximo, os vidros fechados, né? Aí ele contando assim, não, e imagina, né? Depois de 3 ou 4 acarajés, imagina o estrago dentro do carro. Pelo amor de Deus, a pobre da mulher sobreviveu. Não, eu acho que eu parava o carro, chutava ele do carro e seguia caminho sozinha.
O meu marido, ele, quando ele fez o estágio da faculdade, ele morou numa pensão assim do tipo, pague para entrar e reze para sair, numa cidadezinha assim no interior. Daí ele pegou um bico de professor à noite lá, professor de física, sei lá. E tinha um cara que dava aula com ele, trabalhava perto dele durante o dia também. E o cara não tomava banho. Então, de manhã cedo, ele saía com aquele fedor dentro do carro. E ele não tinha como falar pro cara que não ia dar carona pro cara, porque o cara sabia todos os horários dele, né? E sabia que ele não fazia outra coisa na cidade a não ser isso, né?
Ai, meu Deus.
Ele disse que ele sofreu muito aqueles 6 meses que ele morou lá. Que o cara fedia.
Não, mas uma vez a gente deu carona aqui pra um alemão, a gente recebeu uma visita de 2 amigos meus, que vieram do Rio passar aqui uns dias aqui com a gente, e no avião eles conheceram, minto, não foi no avião, eles vieram de ônibus e voltaram de avião, e no ônibus eles conheceram um alemão. Só que o cara veio do Rio de Janeiro daqui sem tomar banho, um dia só. Tava podre. Aí eles fizeram amizade com o rapaz e ficaram com pena, pediram se a gente também não podia dar. A gente foi buscá-los na rodoviária e perguntaram se a gente não podia dar carona, né, pro alemão. Menino, meu pai teve que mandar o carro pro Lava Jato. Depois passou desinfetar por dentro. Mas fedia o negócio assim. A gente quase morrendo lá dentro do carro, passando mal, querendo vomitar. E quando, né, deixou lá a carga lá na pousada, né, ainda ficou passando mal depois. Engraçado é que uns 2 dias depois a gente viu na imprensa que um alemão tinha tentado embarcar aqui na cidade, no voo para Fortaleza, mas que assim que ele entrou na aeronave, né, que eles fecharam as portas, ninguém aguentou o cheiro e ele teve que ser convidado a se retirar pra tomar um banho.
Ai, jura?
Juro.
Daí levaram uma vaca lá no... Levaram aquelas máquinas lá de jato.
com sabão. Não, ele perdeu o voo, ele teve que sair do voo e pegar outro. A gente, não, só pode ter sido aquele alemão, né? Meu Deus. Agora, a questão do xixi fora do vaso. Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que vocês acham que os homens não conseguem encaixar o xixi todo ali no...
Olha,
pequenininho do vaso, pra dizer o contrário.
Às vezes eu acho que é de sacanagem mesmo que eles fazem, né? Não é? Gente, porque assim, se fosse um pinto enorme, um jato muito forte, tipo mangueira de bombeiro que não dá pra controlar, que precisa de mais de um pra segurar, tudo bem, né? Ah, escapou! Se fosse assim um xixi de horas, que a pessoa tá lá, se distrai e erra a direção, tudo bem. Mas, cara, não tem o porquê. Mas, eu também não consigo entender.
Não, e tem outra também, que é a pessoa tá num restaurante, saca o palitão.
Puta, essa dói. E daí ainda dá aquela olhada básica no que veio grudado no palitão pra ver se pode comer de novo, né? Não, e quando sai mastigando o palito de dentro do restaurante, com aquele palito assim. Ai, gente, isso é muito nojento.
Não, mas pior do que isso é cutucar o dente com canudo de refrigerante. Você tá conversando com a pessoa, tá a pessoa tomando aquele refrigerante, né, do McDonald's, do Bob's lá, que vem com aquele canudinho. Quando você olha, a pessoa tá concentrada ali, quando você vai perceber, tá cutucando o dente.
Tira a caca de nariz.
Putz, o meu pai tinha um tio que terminava de almoçar na casa da minha avó, que não era a casa dele. Daí entortava um dente do garfo pra trás e ficava espalitando o dente com o garfo.
Nossa.
Nojento, né? Outra coisa, por que que todo cara, quando para no sinal de trânsito, ou quando para no engarrafamento, começa a tirar meleca? Teve uma vez, eu tava num pedágio, não lembro o que foi. E o cara tirou a meleca e comeu a meleca.
É.
Eu vi aquilo ali.
Que nojo.
Ai. Sem nem um salzinho, eca.
Gente, assim, a seco. É. Ah, mas devia tá úmida ainda, né?
Eca. Não esperou endurecer.
Mas, Elba, a gente escutou aqui, né? O Paulo Coelho ameaçando. Se você contasse as coisas, que ele ia tirar a meleca e colocar embaixo da sua cadeira.
Não, não. Ele disse que o nojo mesmo é tu tirar uma meleca e botar embaixo, assim, embaixo da cadeira e achar outra lá.
Ah, ai, que nojo. É nojento.
Eu conheço um homem, gente, isso é demais. A unha do pé dele, vocês não têm noção do que é. Ele não corta a unha porque ele diz que a barriga não deixa. Ai, mas nenhuma alma caridosa corta aquela unha dele. Gente, vocês não têm noção do que é aquela unha dele.
Nossa.
Dá sim uma coisa.
Ele pode estrear o filme lá daquele cara que tem a...
Zé do Caixão?
Zé do Caixão.
Zé do Caixão. Ah, mas Zé do Caixão tem uma unha limpinha. A desse senhor é a unha do pé, é a unha do pé. Então é aquele dedão assim, como é que eu vou dizer, aquela unha assim já meio encracada, sabe? Aquela coisa enorme, lembra muito Godzilla, assim, o pé, a visão do pé dele me lembra Godzilla. Ai, gente, aquilo ali.
Mas
é
se
nojento.
Ele for igual ao parente lá do Ramon e souber fazer contorcionismo, dá até pra tirar a cera do ouvido.
Não, mas é que... Ah, pois é. O negócio é que ele não se mexe, ele passa os dias assoviando. É assobiando ou assoviando. Agora.
Faz.
Musiquinha. Eu balena ao dicionário. Assobiar. Verbo intransitivo. Emitir assobio. Vamos ver se existe assoviar. Assoviar. O mesmo que assobiar.
É,
muito bem.
Tanto... É, então.
Tanto faz.
Ah, peraí. Achei um aqui no banheiro feminino, uma perguntando por que que os homens fazem xixi no chão. Mas por que cargas d'água, 90% dos homens não conseguem acertar o pipi dentro do vaso? Se ela conhece 10% que acertam, eu... Deixa eu ver.
Mas é 10% dos homens em geral do mundo ou 10% só dos que ela conhece? Aquelas perguntas meio idiotas.
Não, ela disse 90% dos homens não conseguem acertar. Aí vamos lá, um aqui respondeu. Vocês não nascem curiosas, com medo de barata? Gostam de irem ao banheiro juntas? Gostam de ir ao banheiro juntas e tal? Pois a gente nasceu com defeito na mira. A tendência é sempre pra esquerda.
Sim, então a gente tem que começar a marcar no chão do banheiro um tipo uma estrelinha, um xizinho, calculando a distância do jato pra esquerda.
perguntaram aqui, né? Por que é que os homens não acertam o banheiro, sempre fazem xixi no chão. Aí um rapaz aqui, nome Cláudio, respondeu: simples, faça esse teste. Pegue uma mangueira, mire em um ponto e peça para alguém abrir a torneira o mais rápido possível e veja o resultado.
Aham. Sei, o cara deve ser assim, deve ter uma garrafa pet no lugar do pinto, né?
Ele diz: 10% das tentativas não acertaram o alvo. E quando você fechar a torneira, a mangueira vai ficar pingando. E pra esvaziar, você vai ter que balançar.
Sim, é balançar, não é sair rodando, feito um desesperado pinto no ar, assim, pra respingar e tudo. Né? E por que que essas pragas não fazem xixi sentado, como toda pessoa normal? Mas quando são pequenininhos que vão tirar a fralda, eles fazem xixi sentados. Não é melhor? Ninguém molha nada. Então, mais prático, né? Ux. Falar nisso, eu tenho um colega que foi fazer cocô no banheiro de uma universidade. Daí ele ficou com nojo. Daí ele ficou acocorado em cima do bacio. Daí ele começou a sentir um negócio gelado na ponta do pinto. Ele tava encostando o pinto no bacio. Gente, ele é todo nojento. Eu imaginei que ele ficou uma semana com pinto de molho na água sanitária.
E chulé? Homem tem mais chulé?
Tem. Os odores masculinos são mais fortes, eu acho, né?
É.
Bem que a mulherzinha que eu encontrei ontem no supermercado, ela me deixou assim meio em dúvida com essa... com essa afirmação.
É que nem o povo que diz que bebê sempre é cheirosinho, né?
Uh-huh.
Você vai nessa. Depois dá uma golfada lá. Tem...
Cheirosinho no colo dos ossos, né?
Depois que a mãe dá banho, né? E taca 3 litros de perfume.
E os caras, quando faziam arroto, assim, ficavam recitando a poesia, arrotando, assim.
Ah, eu acho nojento. Acho podre. Ah, e também quando o homem... Se bem que hoje em dia as mulheres também estão fazendo isso demais, ficar bebendo até chegar ao ponto de vomitar. Ah, aí pega carona com o amigo, vomita o carro todo do amigo.
E ainda perde o batom no carro. Daí três meses depois... Ainda perde o batom no carro... Daí, 3 meses depois, encontra o casal que te levou pra casa bêbada e ele se devolve o batom.
Troca de cueca.
Mas existe isso?
É isso. Mulher troca mulher. Se puder, troca calcinha 3 vezes por dia, né?
É.
O diastro, se puder, passar uma semana com a mesma.
O meu avô só trocava no sábado.
Ai.
Juro, o meu avô só trocava no sábado.
Me saía andando sozinha pro sexto, né?
É, depois que minha avó botou quente, ele começou a trocar todo dia, mas era uma guerra pra ele tomar banho, era uma guerra pra ele trocar a cueca.
Ele era o cascão, então.
Não, eu acho que como ele era do sítio e era cultural, todo mundo só tomava banho no sábado, né? Durante a semana só lavava o pé.
Eca.
Nossa, que beleza.
E ainda assim as mulheres tinham 15 filhos, hein?
Sim, tu vê o poder da sujeira.
Deve ser sexy.
Deve, né?
É, o cheiro atrai, né?
É o smegma.
O meu não atrai, não. Nariz é seletivo.
Ai, não, gente. É nojento. Queijinho de pinta é a última.
Ah! Isso é muito nojento.
É, né?
Tem um almanac de puns, melecas e coisas nojentas.
Escrito por um homem, obviamente. Tipo
de... Não, escrito por uma mulher.
Jura?
Não.
Pra calar minha boca.
Chega de tantas perguntas. Se você quer as respostas, leia este almanac de puns, melecas e coisas nojentas. Ah, o livro não vem acompanhado de saquinho para enjoo. Fátima Mesquita. Deixa eu ver se é a Fátima
Mesquita.
Achei
uma nojenta aqui. Coisas no site. Coisas de homem. High-tech live.com.br. Uma sessão aqui de perguntas e respostas. Por que os homens, mesmo levantando as tábuas, mijam fora dos vasos? Se você olhar bem, vai ver que o orifício peniano não é redondo. Logo, o jato nem sempre vai para onde o pau está apontado. Além disso, às vezes esse buraquinho fica meio grudado, gerando uma dispersão de jatos, principalmente de manhã. Aí, por que os homens sempre deixam um pelinho na borda da latrina? Pra marcar território.
Uhum.
Que horror.
Ô, Phoebe, aquilo ali que tu leu, do jato não ser redondo, o furinho não ser redondo, existe um negocinho que a gente bota na mangueira, na torneira, é não sei o que japonês,
que ele arruma o fluxo, né, da água. Então a gente podia sugerir aos homens que cada um carregue o seu no bolso, quando chegar nos lugares, coloque no pinto e faça xixi decentemente, né?
Não, vamos fazer uma invenção aqui, né? A gente faz um protótipo aqui adaptado a todos os formatos, pega a revista nova, analisa todos os tipos de pênis, faz um para cada formato.
Vamos tirar o diâmetro do furinho. Mas será que é o quê? Será que é uma cruzinha, já que não é redondinho? É esmagadinho?
Olha, pra ser sincera, eu nunca perdi meu tempo olhando.
Também nunca prestei atenção.
Nem eu. E o cara bafudo, né?
Ai, não, é bafo. Bafo, realmente é uma coisa podre.
Putz,
e bafo, quando mistura bafo de cigarro com bafo de cachaça, assim, cadê?
Ah. É foda. Gente, eu tinha um professor que ele tinha um bafo. Professor de linguística. Ele, esse professor meu, ele ia falando e a gente ia se jogando pra trás, assim, sabe? E aí, cara, ele tinha, era um bafo horrível, 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 vocês não têm noção. E ele fazia questão de falar em cima da gente.
E fala cuspindo também?
Ah, essa era a minha professora de história.
Conversar com a pessoa fica cuspindo na sua cara.
Não, e essa minha professora lá, ela é conhecida na cidade por cuspir, né? E ela cospe mesmo, assim, é uma coisa... Uma vez teve um almoço lá de um almoço. E ela foi a responsável pela maionese. Então ela mexeu a maionese com a mão, né? Aqueles braços assim, enfiados dentro da bacia de maionese, falava em cima daquela maionese, falava, gente, eu fiquei com um nojo daquilo, um nojo, um nojo.
Tem que botar uma focinheira pra conversar, né?
Ah, e peido no chuveiro, por que fede mais que os outros?
Não, nunca percebi isso.
Não sei.
O irmão de uma amiga minha peidava no vidro de shampoo dela.
Ai, sério. Sacanagem. Ah, uma vez fizeram na Oprah, quem que peidava mais, o homem ou a mulher? Aí fizeram um teste, colocaram lá um saco na bunda de dois, de uma mulher e de um cara que viviam lá num sítio, numa chácara, né? Eles estavam galopando lá no cavalo e tal, não sei o quê. E ficaram o dia todo com o saco lá. E aí, pra ver quem que produzia mais gases. Aí ganhou o homem, né? O homem, mas por pouco, assim.
Tá, mas ficar com o saco na bunda o dia inteiro deve ser uma beleza.
Ah, é. Os piores lugares para peidar. No elevador, no beco, no cinema, na sala do chefe.
Dentro do armário.
Numa fábrica de fósforos. Trocando botijão. É tipo de peido Shrek.
Como é que é esse?
Ah, você nunca assistiu o Shrek?
Sim, eu quero saber qual é o peido Shrek.
É só ver o filme do peido do Shrek.
Ah, tem aquela cena bem bonitinha que os dois peidam na lama lá, que eles estão tomando banho de lama.
Então.
Que lá é bem bonitinho. Ei,
o peido religioso é a alma do feijão. Alma do feijão indo pro céu. Ei, mas nojento, assim, nunca aconteceu. Nunca aconteceu comigo, assim, não que eu tenha feito. Nunca aconteceu de ninguém ter feito isso comigo. Mas você tá lá, né? No bem bom, a pessoa soltar um. Acho que pra mim ia dar pra continuar, né? Ia ter uma crise de riso tão grande que ia morrer por ali.
Acaba todo o clima.
Aí eu sou bem limpinha, não faço nojeira.
Não, e o meu não fede. O meu cheira a rosas.
Ai, meu Deus. Desde que eu não como chocolate.
Não, pior que aqui em casa eu gosto de ficar falando besteira pra deixar o Danico nojo. Assim.
Ei, mas eu também adoro fazer isso. Lá no trabalho. É. A gente almoça por lá, né? Aí tem uma amiga que me acompanha. Teve uma vez que a gente quase que botou. Acho que eram 5 pessoas, assim... Contando com nós duas, né? Mas quase que a gente bota... Quer dizer, quase que botam a gente pra comer embaixo da mesa, né? Que a gente começou a falar de remédio de verme bem na hora que tava todo mundo almoçando, inclusive a gente. Aí dizendo que... Eu, assim, queria tomar, mas... Porque eu nunca... Assim, que eu me lembrasse, nunca tinha tomado, mas queria tomar mais por prevenção mesmo, né? Aí eu dizendo pra ela, não, mas eu morro de medo de tomar esses remédios. Porque antigamente o povo não contava história que dava remédio de verme pro filho e a lombriga saia andando...
Ui, chama.
A lombriga saía pelo bumbum. Eu disse, gente, se uma lombriga sair do bumbum, eu desmaio. Aí ela, não, hoje em dia os remédios já não fazem mais assim, não. Hoje em dia os remédios, eles detonam lá a lombriga, os vermes lá, então sai tudo assim, bem machinho, sai como uma meleca, sabe?
Sai sem pedaços, assim.
E o povo lá comendo, olhando pra nossa cara.
Aqui, ó. Esse daqui tá engraçado, mas não é assim, homem. É, a maior nojeira foi um dia que eu tava resfriado, eu tava beijando ela igual um louco dentro do ônibus, e de repente, quando eu perdi o fôlego e terminei o beijo, ficou aquela coisa melada e grudenta que tinha saído do meu nariz na boca dela. Tipo catarro mesmo.
Ai, gente, que nojo.
Olha, se ela continuou com ele depois dessa, porque o amor é grande, viu?
Puta nojeira, mas agora já foi. E namorando eu tô mais.
Mas também depois dessa. Eu tinha esperança.
Catarro na boca da minha.
Ai, gente.
Não, e quando a pessoa vai espirrar e sai o negócio? Acho que deve ser a mesma sensação de soltar um pum e sentir que saiu algo mais.
Cara, quem que falou que...
É, aquele negócio do xenical.
Ai. Não sei não qual o negócio do xenical.
Vocês nunca ouviram falar do remédio xenical, o remédio pra emagrecer?
Não, eu conheço, né, que o povo só falta se acabar.
Sim, tu não sentes quando tu faz cocô, porque sai gordura pura.
Não, mas de coisa nojenta, assim, eu confesso. Logo que eu comprei aquele DVD do Cocoricó Clips pra Amelie, eu não conseguia assistir um clipe do cocô. Eu ficava me pegando no estômago, querendo. Não, mas as primeiras. Hoje em dia eu assisto sem querer vomitar, mas as primeiras vezes.
Eu achei nojento.
Não, o cocô vai cantando. Enquanto ele canta, ele vai se despedaçando.
Não, e quando a vaca faz cocô em cima daquelas minhocas, que elas começam a falar, eu sou um cocô.
Que horror.
Tirar cravo na frente dos outros.
Eu já escrevi sobre isso. Atacar as costas do namorado. Ai, gente, é nojento, né? E daí depois tu fica com aquela mão sem saber onde é que tu vai passar.
Onde é que enfia aquele troço?
É, ui, cara, é muito nojento aquilo. E aquele cravo catinguento? Vocês já viram que tem gente que tem cravo catinguento?
Ai, aqueles grandes, né?
Que isso, putz, aquilo fede.
Ai, que não, coisa nojenta quando você vai falando com a pessoa, que a pessoa tá... Eu tinha um menino que estudou no colégio comigo. Olha, só te falando o nome dele já dá um negócio aqui na minha garganta. Eu sentia como se estivesse correndo na minha garganta, sabe? O menino vivia com o nariz, né? Daquele jeito. Não, o nariz entupido, antes fosse entupido, né? O nariz com aqueles dois troços, assim, escorrendo. A gente era criança, né? E o menino, você ia falar com ele, ele só falava com a boca aberta, porque não conseguia respirar, né? Tanto catarro. E você ia falando com ele, ele ia fazendo... ia se engolindo, sabe?
Ai, gente. Que nojo.
Não dava pra conversar com ele, porque você sentia como se fosse na sua garganta, sabe? Tipo, só querendo vomitar.
O pessoal não caía matando em cima do coitado, né?
Ah, eu acho que ninguém nem chegava perto do pobre.
Tadinho.
A mesma vontade de vomitar, não. É, tipo, sair pra jogar futebol, voltar todo molhado de suor e sentar no carro, assim.
É, mas se tu chega da praia e senta com... entra com o pé sujo de areia, tu quase morre, né? Tu é quase agredida.
Mas eu acho pior a questão do suor no banco do carro, que depois você vai pegar o carro,
então,
fazer alguma coisa, você senta aquele molhadinho.
Eles fazem isso, mas não aceitam que tu... entre com o pé sujo de areia no carro.
Quem não aceita?
Os homens.
Mas meu marido é o primeiro a tacar o sapatinho
de areia.
Ah, é, o meu é assim, ó. Vamos sair da praia. Daí ele pega uma escovinha, desinfeta o meu pé, desinfeta o pé da filha. Daí daqui a pouco ele pega abaixo o banco e estica a prancha com a parafina encostando no banco, no carro, né? Mas daí se for eu, sou uma mulher morta. Gente, e coisa assim que eu acho nojenta que o homem usa é aquela saqueira. É saqueira? Eu acho que é saqueira pra esporte mais violento. sabe? Uhum. Tipo futebol, sabe? Tipo futebol americano, o uniforme deles tem uma saqueira. Gente, aquilo lá deve ser nojento, né?
Bom, considerando que até com as cuecas eles têm umas dificuldades, né, de fazer a
não
troca.
É?
Você imagina que um troço daquele nunca é trocado. Imagina o suor, né? Enquanto deve ser um troço. Depois não adianta tirar a cera com a unha.
Ah, ter a orelha toda cheia de
pelo.
Cabelo.
E ter
não,
a unha de
e não limpar a cera, né? Então fica aquela cera.
É, grudadinha, né? Aquelas bolinhas.
É, aquela coisa bonita.
E a unha do dedo mindinho comprida?
Ah, ou então pelo de nariz.
Ah, pelo de nariz é legal.
Aquele legal.
Tufo, aquele tufo.
Uma vez eu vi uma propaganda japonesa que era tesourinha pra você cortar pelo do nariz. Assim.
Mas vocês viram que tem uma máquina que faz isso? Vocês já viram?
É, acho que tem, né?
Tem.
Arrancar o pelo do nariz, o cara.
A máquina depilatória.
Tudo a ver, não é assim. Tá lembrando de um filme que é muito nojento, é Como Fazer Carreira em Publicidade. Fomos lá assistir, né? Ah, que legal, deve ser um filme sobre publicidade. É um filme horrível, 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 que o cara, assim, acho que o cara era um publicitário, não sei. Aí começa a nascer uma verruga no ombro dele. Aí vai crescendo, virando um negócio, um pulso, uma coisa nojenta. E aí ela começa a falar, a criar vida, assim. É uma coisa muito nojenta. Aí eu sei que no fim do filme, o cara perde a cabeça e quem toma o lugar da cabeça dele é a coisa nojenta lá, o pus, verruga nojenta que...
Credo.
É um filme horrível, tosco, assim.
Ó, gente, eu vi aqui um aparelho de grande utilidade. Kit aparador de pelos faciais masculinos PG250. Ele tem aparador de bigodes, de costeletas... Funciona com ou sem fio, aparador de pelos do nariz e da orelha e aparador de barba. Não é tudo?
Legal. Dá de dos pais.
Já não é? Gente, né? O negócio passa no rosto pra tirar a barba, depois enfia na orelha pra tirar.
Ah, mas aí o cabeçote é outro. Pior é a pinça de depiladora. Tá achando que a pinça de depiladora vai pra onde?
Não, sei não.
Tu acha que depiladora tem uma pinça só pro buço? Uma só pra axila, uma só pra virilha.
Mas não é tão nojento quanto a orelha, né?
É, não tem cera.
E aqueles meninos que eles pegam e colocam o negócio pelo nariz pra sair pelo outro lado do nariz, assim?
Ai, eu vi, né? Aquelas coisas meio bizarras, assim. Né? Ah, gente, eu lembro uma vez que eu era pequena. Olha a idade. Num programa do Flávio Cavalcante. Ninguém ri.
Nossa senhora, você é velha.
Eu era bem pequena, tá? Quero deixar. Aquela pessoa que me chamou de velha no outro episódio,
menos
eu era
três
muito.
Anos.
Não, gente, eu era
menos
bem.
Três anos.
Imagina, Flávio Cavalcante morreu há quantos anos?
Quem é Flávio Cavalcante?
Ah, fala sério, você não sabe quem é Flávio Cavalcante.
Eu não lembro.
Gente, eu era muito pequena mesmo.
Era o pai do Chacrinha?
Ele tinha um programa. Eu não vou acordar o meu pai e a minha mãe agora.
Coitados.
Eles conseguiram dormir.
Então, o Flávio Cavalcante, ele era um apresentador de programa. Era Hebe Camargo de calças, digamos assim. E daí, uma vez, ele tinha jurados no programa. E um cara foi... O cara engolia bola de bilhar, sabe? Bola de sinuca. E depois vinha trazendo, assim, tu via e vomitava a bola. Cara, era a coisa mais nojenta do mundo aqui. Gente, aquilo era
bom,
muito
nojento. Bom, pelo menos vomitava, né?
Ai, cara, mas imagina. Aí eu lembro que teve uma jurada que passou mal e saiu.
Nossa, você lembra de ver isso, Ilba?
Não, eu lembro desse episódio.
Minha nossa mãe. O programa... Velha, assim. Não, o programa é de 78, mas você lembra disso? Nossa.
Ah, não lembro desse programa, né? Mas eu devo ter visto outro. Ele deve ter tido programas durante anos, eu espero. Mas eu tenho uma memória boa.
Coisa de... Falou um negócio de enfiar coisa pelo nariz, né? Eu tava lendo umas seleções antigas que tava na casa da minha mãe. um garotinho de 3 anos chegou no pronto-socorro, isso a médica escrevendo, né, naquela série Flagrantes da... Não, não é Flagrantes da Vida Real, não, é Ossos do Ofício, que é a parte só relacionada, assim, de piadinhas, né, relacionadas às profissões, coisas que aconteceram de verdade enquanto as pessoas estavam trabalhando. E uma médica escreveu que chegou um garotinho de 3 anos para atender para tirar um caroço de feijão de dentro do nariz. Aí disse que o pai, né, todo chateado, desculpa, doutor, eu não vi e tal. Não tem problema não, hein? Fez lá o procedimento, tirou o caroço de feijão do garotinho. Aí disse que deu assim, 2 horas, volta o pai. Aí olhou pra cara da doutora, aí tava sem um menininho, né? Simplesmente o cara também tinha enfiado o caroço de feijão no nariz pra entender como que o filho tinha conseguido fazer.
Ah, eu não acredito.
Porque ele achou tão impossível o filho ter enfiado o caroço de feijão que foi colocar pra ver, né? A médica contando, tirou do filhinho, 2 horas depois teve tirado o pai também.
Ah, gente.
Idiota.
O meu irmão tinha mania de enfiar tudo no ouvido, no nariz.
Não, lá em casa nunca ninguém teve essas histórias, não.
Ah, o meu irmão não podia ser um buraco, ele queria enfiar qualquer coisa. Ele violentava até o meu criado mudo. O puxador era um buraquinho assim, redondinho, ele violentava o meu criado mudo. Ah, eu tenho que contar uma coisa nojenta. Oi. Minha avó, o pinico rosa da minha avó. Cara, isso era nojento. Aquele barulho de xixi do meu lado, cara. Sabe, tu acordar à noite com a criança.
Pô, mas não tinha banheiro?
Puta, o banheiro ficava a 3 passos do meu quarto. Mas ela tinha que ter o pinico. Eu não sei. Sempre foi assim.
Mas o pinico não servia só pra isso, né? Era aquela escarradinha básica também.
Não, isso aí, graças a Deus ela não fazia isso, cara. Mas aí teve um dia que eu fiquei tão doente que eu tirei o colchão de uma das camas e fui dormir na cama do meu pai, no quarto do meu pai. Gente, aquilo era muito nojento. Era a noite inteira aquela mijação. Mijo é uma palavra nojenta, né?
Ô, Elba, não ficava cheirando a mijo o teu quarto lá?
Não, porque era assim.
Porque no pinico ela... sempre escapa, né? Pro lado.
Não, aí a minha mãe botava um tapete que já era próprio pra aquilo ali.
Puta, deveria ficar fedendo aquele tapete.
Ai, e outra coisa nojenta, gente, isso é muito nojento. Lencinho. Toda avó tem um lencinho, né? A minha avó tinha um lencinho. Ele servia pra limpar o olho, assim, secar os olhos, limpar o óculos, assoar o nariz, limpar a mão e pra qualquer outra necessidade que um lenço pudesse ser usado. Daí, às vezes a gente se sujava, ela vinha ela com aquele lencinho. Ou então ele esquecia o lencinho em cima da mesa, cara. Às vezes eu tava comendo, ela largava o lencinho do meu lado. Gente, eu parava de comer na hora. Aquele lencinho da minha avó era triste, cara.
Mas ela é a esposa daquele seu avô que só tomava banho uma vez por
semana? Exatamente, mas ela, isso que ela era limpinha. Não, a minha outra avó, ela chega a ser chata, de tão limpinha que é, né? Ela toma 500 banhos por dia, se deixar.
Já sei, é a mãe da sua mãe.
A mãe da minha mãe, claro. Quem é maníaca por limpeza? Minha mãe. Eu vou escrever um livro sobre minha família. Credo, gente, mas aquele lencinho da minha avó era muito nojento. Deus me livre. E ela ainda ficava brava com a gente. Mas o que que tem o meu lencinho? E ela tinha um álcool com um mato, que eu acho que é Caatinga de Mulato, o nome do álcool. Que segundo... Gente, não fui eu que botei o nome do mato, tá? Segundo ela, cura de calo a câncer. Daí ela fazia, botava num pote, num potinho daqueles com tampa de ferro, esses potinhos que vem palmito, pepino. Botava, enchia com álcool, tacava um mato dentro, né? E deixava aquilo lá curtindo. Aquela tampa assim, já toda enferrujada. Daí tu te cortava, ela ia lá, enfiava o dedo no álcool e passava no teu corte. Daí tu tava com dor de dente, ela ia lá, enfiava o dedo no álcool, passava no teu dente, passava de novo no álcool, passava de novo no teu dente. Daí vinha outro com outro negócio, ela enfiava o dedo no álcool. Ah, sim! E outra coisa nojenta, cuspe em jejum com sal. Vocês já ouviram falar nisso? Pra tirar Não. roxo? Pra tirar roxo, batida?
É, cara. Não.
Daí a mãe da minha mãe, a limpinha, cismava com isso. Qualquer machucado que a gente tinha, ela mandava a gente passar cuspe em jejum com sal. Daí ficava... Ai, gente, aquilo é nojento.
Cuspe em jejum com sal?
Cuspe em jejum com sal. É que Nossa. Tu não pode ter comido nada antes de cuspir no pires pra passar e com sal. Daí nunca foi explicado se tem que ser o teu cuspe Ai, gente, mas é nojento. Olha, pra eu não ficar tão de velha, o programa que eu lembro deve ter sido entre 82 e 86, tá?
Tá bom.
Edito, deixa só essa parte.
Eu era bem pequenininha, eu quero deixar bem claro isso. Eu era bem pequenininha.
Tinha 2 aninhos na época, né? Em 86.
Não era assim. Era praticamente um bebê.
Meninas, por último aqui pra terminar, dá até pra contar esse caso. Um menino lá da justiça tava contando hoje que um amigo, um primo dele, não é nem amigo não, disse que foi pra um... acabou de conhecer a menina e tal, começaram a namorar, aí os pais da menina fizeram um churrasco na casa de praia. Aí disse que chamaram ele, né? Disse que ele tomou todas no churrasco. E casa de praia aqui tem, assim, muitos quartos que o pessoal justamente já faz essas coisas pro pessoal dormir lá, sabe? Então, geralmente tem 4 quartos, mas aí fica um monte de rede, cama, né? Aí disse que o menino tava no quarto de hóspedes, lá numa cama, aí acordou, assim, né? A pessoa tá embriagada. Aí acordou no meio da madrugada, foi pro banheiro, fez xixi, na volta, errou de quarto, se jogou na cama dos pais dela. Se jogou no meio dos dois, com os braços abertos, abraçando os dois. E voltou a dormir. O pai da menina foi lá, filha, teu namorado tá lá na nossa cama, vai lá tirar. Ele disse que tá namorando até hoje.
Que absurdo. Bom, já começou tendo bastante intimidade, né? Ai, gente, que absurdo.